Este é um podcast M80. Linha de passe.
Paulo, bom dia.
Bom dia, bom dia. Já reparei há muito tempo, mas o Linha de Passe tem 5 minutos e 3, 4 segundos por aí. Se eu hoje vou ser Dalmo Bozzano. Quem é Dalmo Bozzano?
É um árbitro,
já não está no ativo, tem 73 anos, mas consta, acho que é falso, mas consta, que acabava sempre os jogos ao minuto 90, não dava descontos, porque, explica ele, não me pagam horas extraordinárias. E portanto, eu aos 5 minutos vou-me embora.
E era okay com isso.
E era profissional.
Olha.
Era profissional.
E principais ligas.
Principais ligas, sim, da Argentina, Sul-América, por aí.
Consta que é mito. Tenho que apanhar o último comboio à 1 da manhã. Eu tenho
consta,
que ir.
Consta que é mito, não é bem assim. É porque já não há registro, ele já tem 70 e tal anos, já acabou há muitos anos a carreira, mas não há registro, mas a ideia tem piada. Portanto, minuto 90, lance. Não, parou, não. Eu tenho uma consulta às 5, vou embora.
Eu acho que é mito, mas vamos continuar a alimentar esse mito.
Sim.
Vamos continuar a alimentar. Outra curiosidade, esta mais fraturante e mais a sério, em Espanha há um apelo, um movimento já, uma espécie, não é projeto de lei, mas há quem queira levar esta decisão para a frente, ou esta possibilidade de lei para a frente, que é acabar com o futebol nos recreios das escolas.
Eu acho que devia ter retroativos e devia acabar com todos os esportes nas escolas dos anos 90 para melhorar a infância de uma determinada criança badocha. Obrigada, bom dia.
Eu vou explicar. O Podemos defende que, Podemos, Partido Espanhol, defende que o futebol nas escolas, nos recreios, promove desigualdade de género. Diz que acaba por colocar só os meninos mais fortes a jogar e as meninas e os rapazes que não gostam de futebol a ficar, portanto, marginalizados, um pouco à parte. Quem domina fisicamente o espaço tem poder sobre os outros.
Olha, a minha filha mais velha não é das mais fortes fisicamente, não é das que tem mais jeito, e adora jogar, e está sempre toda feliz e contente a dizer que adora jogar a bola com os miúdos lá do recreio, com os miúdos também.
Grande vitória.
Sim,
as crianças orientam-se. Enquanto
pessoa
tem um filho que não gosta de jogar futebol,
Faz-lhes bem ganhar competências sociais.
Exatamente.
Não funciona uma coisa, funciona outra.
É mesmo por aí.
Está tudo bem.
Uma eventual proibição só vai prejudicar as coisas, digo eu. Primeiro porque os recreios têm espaço para várias atividades. Quem gosta de futebol, joga futebol. Quem gosta de apanhadas, faz
atividades. Eu consigo perceber mais ou menos essa lógica, lá está. Porque há recreios que, de facto, são tão pequenos que só têm espaço para uma atividade.
É verdade. O problema está no espaço dos recreios.
Sim, exatamente,
também.
Mas o problema não está no futebol, está na gestão,
está
no espaço
gestão
do recreio.
Na gestão. Primeiro, o futebol já não é só coisa de rapazes. Essa é uma grande verdade. Até porque Espanha, se há país que não pode falar de futebol, de falta de futebol feminino na Espanha, que é campeão do mundo e tem as melhores jogadoras, mas muitas vezes os recreios, como dizia a Ana Moreira bem, os recreios são o local onde as crianças têm um momento para praticar desporto, mas é para também gerir conflitos, para saber regras, para estarem
sociais.
Competências sociais, precisamente.
Andar é o seu papo.
Não, se tiverem que andar, eles próprios
organizam-se. E é também uma fase em que dá para combater a obesidade e o sedentarismo, que muitas vezes acontece.
Incutir o desporto às crianças desde miúdo.
Sim, e portanto vamos ver se esta lei vai avançar ou não. Se proibirem o futebol, depois vão ter para abolir também o rugby, porque também é físico e é para
coisa
homens.
Coisa que a Vitória dera fazer também na escola.
Lá está a grande vitória.
O futebol humano, por aí fora, pá.
A ciruma, vocês lembram-se da ciruma? Eu jogava ciruma quando era miúdo.
Eu lembro do nome, não sei como é que isso chegava.
Eu também não. Eu jogava futebol humano. Mano, quando não havia bolas.
Claro,
nós queríamos era correr e jogar quando éramos mais novos.
Eu tinha uma carreira no teatro, eu fingia sempre que estava magoada para ficar no canto.
Mas estou com a Susana, eu acho que o que podia melhorar era o espaço, a gestão do espaço.
A gestão do espaço às vezes não é a melhor,
pronto,
mas isso não é culpa nem do futebol nem das crianças.
Tem muito a ver com isso.
Muito menos das crianças.
Outra notícia, esta não é tão bizarra, mas também é estranha. Bad Bunny, o músico porto-ricano que atuou no Super Bowl, os republicanos nos Estados Unidos pedem prisão para Bad Bunny.
Obviamente.
Porque a música diz incluiu palavrões e depravação. Acho que pode ficar por aqui,
o Kid Rock se calhar também vai fazer não só essa terapia, como também vai dentro.
As músicas Kid Rock é de uma humanidade e de uma limpeza cívica.
Nem de coisas ilegais.
Nada. Fresquíssimo, tudo fresco.
Outra curiosidade, esta é menos fraturante. No Japão acabaram os empates nos jogos de futebol.
Ouvi essa notícia esta manhã.
Como assim?
Acabaram. Os jogos que terminaram empatados aos 90 minutos vão a penaltis. Porquê? Para dar competitividade, para ninguém jogar para o empate.
Não tenho noção de quão competitivo é uma liga japonesa.
É
sempre o mesmo que é campeão, eles é que funciona.
Nos mundiais.
Não envergonham.
Houve um jogo Japão-Chile que nunca mais vou esquecer. Okay. Ficou empatado já no
mundial. Mas isso são japoneses que não jogam necessariamente na Liga Japonesa.
Não, não é propriamente uma superpotência, mas também não é.
Verdade.
Sim,
não é
mas a ideia é para. Imagina, chega aos 70 minutos, em vez de jogares mais defensivo, mais pragmático para segurar aquele 0-0, 1-1. Tens de ir à procura do resultado, porque senão vais para penaltis. Quem ganhar não leva 3 pontos, como numa vitória normal, leva só 2. Pronto. Okay. E quem perder leva 1 ponto. No futuro, para já é um tubo de ensaio até junho, depois no futuro logo se vê. Temos 20 segundos, queria falar do Frank Hillett, o inglês que fez a promessa e que deve estar arrependido, digo eu, ou não. Porquê? Porque o United falhou a quinta vitória.
Foi por pouco.
Ele chorou.
Ele estava fazendo um live para uma rede social qualquer, okay.
Já estava tudo preparado. A promessa é simples, em 2024 ele prometeu que só cortava o cabelo quando o United fizesse ou conseguisse 5 vitórias seguidas. Eu continuo a dizer, se fosse 5 jogos sem perder,
claro,
já estava.
5 vitórias?
5 vitórias seguidas, não é fácil, mesmo, só Arsenal, claro. City, Aston Villa e mais outra equipa.
Mesmo, com o melhor, mesmo o melhor United sempre, se calhar era difícil.
É difícil em Portugal,
seguidas.
São poucas as equipas que fazem 5 vitórias seguidas. Portanto, terça-feira era o dia que ele faria a quinta vitória, ou conseguiria a quinta vitória para cortar o cabelo, era o dia 492. Estive a fazer contas, o resultado foi 1 e só empatou mesmo nos descontos. Cá está, não tinha o árbitro para acabar o jogo ao minuto 90. Começa agora do zero, portanto a partir de agora vai ter 5 jogos, será no mínimo a 20 de março. Se tudo correr muito bem, não é correr bem, é correr muito bem.
Eu sou um bocadinho cínica e acho que isto
é tudo fake.
É tudo fake, essa parte de chorar e não sei o quê. Ele ganhou uma persona assim,
sim,
para conseguir ter a mesma notoriedade depois de cortar o cabelo, não sei o que é que ele poderá inventar para fazer.
Sim, mas
portanto,
já deve
até
ganhar muito dinheiro.
É o que eu estou a dizer, não é?
Portanto, serão no mínimo 530 dias. O United está a 12 de acabar a época, eu acho que ele até o verão não vai cortar o cabelo. Não vai conseguir 5 vitórias, continua com ele.
Não vai acabar por desistir ou vai acabar.
Não pode, não pode. Agora que fazia as 5 vitórias.
Ele já tem o cabelo muito grande.
E ele mora em Espanha, deve ter imenso calor agora em agosto.
eu estou naquela de gostava que isto acontecesse, que é o United faz a quinta vitória e ele diz: não, agora eu gosto do cabelo assim, vou deixar ficar.
Sim.
A face flame. Agora vai deixar. Vou deixar.
Paulo Rico, até amanhã. Para ouvir de novo a linha de passe no Rail. Linha de passe.